Eu sou só de ar, não é nada. Ora bem, antes de mais nada eu queria saudar o Sr. Embaixador de Angola junto da Cplp, que é sempre disponível para estas iniciativas, que nós acolhemos com muito gosto. Queria também saudar o Sr. Dr. Estevão Alberto, da Embaixada de Angola, e também um querido amigo, e obviamente, antes de mais nada, e sobretudo, saudar aqui o Sr. Tenente-General Miguel Júnior, que nos apresenta aqui uma obra que suscita, desde logo, uma tremenda curiosidade. E queria também fazê-lo, saudar também os meus colegas aqui da mesa, o Sr. Professor António José Teles, Francisco Proença Garcia e Cláudia Peixoto, que é sempre também prestimosa como editora no lançamento de vários livros e que nós acolhemos aqui sempre com grande galhardia. Ora bem, esta instituição, como sabem, é uma instituição que tem por objetivo o aprofundamento e o estreitamento das relações entre as cidades dos países de língua oficial portuguesa, que são neste momento já fazem parte da nossa instituição, cerca de 43 cidades. E singularmente, até neste momento em que o Sr. Tenente-General vai lançar o livro, quem preside à mesa da Assembleia Geral é o Governo Provincial de Luanda, porque dentro das cidades, de dois em dois anos, há eleições, e o Governo Provincial de Luanda é quem preside neste momento aqui à Assembleia Geral. Eu tenho, portanto, na qualidade de secretário-geral desta Casa, muita honra em receber, primeiro, o Sr. Tenente-General. É com muito reconhecimento que nós o acolhemos aqui, e também, naturalmente, aos colegas da mesa, aos senhores embaixadores, ao representante da Embaixada e a todos os demais aqui presentes. Nesta saudação, eu queria vos transmitir apenas uma nota. Eu, desde jovem, que aprendi uma coisa que é óbvia. Dentre todas as artes da ciência, a arte mais sugestiva e aquela que mais me cativou sempre foi a arte militar. Por uma razão muito simples. E tenho até sempre na minha cabeceira o Sun Tzu. Isto é rigorosamente assim. E quando tenho alguma dúvida sobre comportamentos que devo ter a vários níveis, lá vou buscar o Sun Tzu e a arte da guerra. É por uma razão muito simples. Na complexidade que o ser humano tem, isto é uma leitura simples, mas é a minha, nós, na guerra, somos confrontados com aquilo que há de mais realista e sobre o qual não temos alternativa. É a vida e a morte. E, portanto, nesse confronto, para a sobrevivência, temos que adestrar, de facto, uma estratégia militar por forma a preservar, nas contendas militares e no próprio desenvolvimento delas, aquilo que é a preservação da própria vida. Evidentemente que hoje eu sei que a estratégia militar está muito para além deste raciocínio linear e envolve outras componentes que têm a ver, inclusivamente, com a própria segurança, com a própria questão alimentar e tudo isso interligado. No caso deste livro, esta curiosidade é muito maior porque trata-se de uma estratégia total nacional da África do Sul e abrange um período bastante extenso, de 1948 a 1994. Portanto, um período que abrange as duas guerras mundiais, praticamente, porque a primeira de 1939 entroncou praticamente logo a seguir na Segunda Guerra Mundial, e depois em todos os processos de descolonização da África, em que a África do Sul teve aqui também um papel relevante. A África do Sul, quando se dá a Primeira Guerra Mundial, acaba por ficar com os protetorados sobretudo com o protetorado do que foi a Namíbia, do que é a Namíbia, não é? Do sudoeste africano, entregue pela Sociedade das Nações, tal como Ruanda foi entregue à Bélgica depois da derrota da Alemanha e por aí fora e por aí fora. Portanto, este enquadramento é muito interessante porque abrange um período histórico da nossa vida e praticamente coincidente com a idade que eu tenho de nascimento. Atenção, em 1948 não estava-me a fazer mais novo do que sou, porque isto vai só até 1994, mas, portanto, coincido com praticamente com a idade de nascimento, se não mesmo com ela. Por esta lógica, eu saúdo todos os presentes e desejo que tenha grande êxito aqui a publicação deste livro, que vou ler avidamente. Eu vou dizer que mal a senhora me foi entregar o livro, eu comecei logo a folheá-lo. E aqui há a editora, que também tem feito publicações meritórias. Outro dia fez um lançamento de um livro, termino já. Não, é verdade, leu o lançamento de um livro sobre a história de Angola, que eu tinha a primeira edição. E a última vez que fui a Angola, levei a primeira edição para dar a um amigo. Fiquei sem ela. Não, fiquei sem ela. E depois andei pelas livrarias a procurar. Esgotou e tive que ir, como você sabe, ao Museu do Aljube, na altura em que estavam a divulgar a segunda edição, para comprar exatamente o livro. Eu, aliás, também faria este, se porventura não tivesse cá outro e se não tivesse a gentileza do Sr. General me dar. Muito obrigado por tudo.
Obrigada.
Eu não sei como é que está programada agora aqui.
Agora eu passo eu. Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Muito obrigada pela vossa presença, Dr. Luís de Almeida, embaixador da Missão de Angola junto à Cplp, Dr. Estevão Alberto, adido de imprensa da Embaixada de Angola em Portugal, muito obrigada. Dr. Luís de Almeida nunca falha nestas coisas, dá-nos sempre o prazer da sua companhia, não é? Deixar, tenho sempre este problema. A todos, muito obrigada pela vossa presença. Devo, obviamente, agradecer, como sempre, aqui à UCLA, ao Dr. Vitor Ramalho, ao Dr. José Bastos, a toda uma equipa que nos recebe sempre com uma tremenda amabilidade, com uma tremenda disponibilidade e com uma envolvência que facilita todo este processo de organização destes eventos. Por isso, Dr. Vitor Ramalho, em nome da editora, muito obrigada. Compete-me, claro, porque temos na mesa três individualidades. Três individualidades. Começo, obviamente, por falar do professor catedrático António José Tel. Seu professor, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por ter escrito o prefácio, por ter escrito um excelente prefácio. Vão ter a oportunidade de ler e ver, precisamente, a excelência do mesmo. O professor catedrático António José Telo, quando eu lhe pedi umas breves notas sobre o seu percurso, foi de uma modéstia terrível e disse-me apenas: chega a dizer isto, Cláudia. Professor catedrático da Academia Militar, autor de mais de 20 livros e de cerca de 250 artigos sobre história, defesa e relações internacionais, tem o último livro publicado desde junho, se não me engano, de 2016. É isso? Que é O Corpo Expedicionário Português, os Militares Sacrificados pela Má Política, da editora Fronteira do Caos. Por isso, Sr. Professor, muito obrigada. Depois tenho ao meu lado o professor Dr. Francisco Proença Garcia, a quem eu pedi naturalmente o mesmo pequeno texto sobre o seu percurso, e o professor Proença Garcia disse-me três ou quatro coisas. Referiu-me professor agregado com a Associação da Universidade Católica, diretor da Sociedade de Geografia de Lisboa, oficial superior na reserva, a seu pedido, e uma expressão que eu acho que nunca ninguém me tinha dito, que é amante de África. Portanto, foram estas três linhas que ele me referiu. Amante de África. E essa foi uma declaração que me surpreendeu. Porque, no fundo, todos nós que estamos aqui acabamos por ser amantes de África, de Angola talvez em particular, alguns mais, outros menos. Mas confesso que achei graça. Deleitou-me a expressão do amante de África. Por fim, quero obviamente agradecer ao Tenente-General Miguel Júnior não é? Tenente-General das Forças Armadas Angolanas, atual chefe da Direção de Estudos e Investigação Militar do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, professor de História Militar no Instituto Superior Técnico Militar. Acho que fiquei sem som. Não. Já está. Professor de História Militar no Instituto Superior Técnico Militar de Angola. Eu pensei fazer-vos uma abordagem a todo o percurso do Tenente-General Miguel Júnior. Acho, no entanto, que... Já está. Já está.
Está bem.
Acho, no entanto, que todos terão a oportunidade de ler o percurso académico do Sr. Tenente-General. O que eu vos posso dizer, na minha opinião, o Sr. Tenente-General é, obviamente, uma individualidade. Mas mais do que uma individualidade, e no trato que eu tenho, na relação que temos vindo a ter nos últimos tempos, o Tenente-General é, para mim, um homem simples. Um homem muito simples, de um trato muito fácil, muito acessível e com uma perspectiva de vida muito prática. Portanto, se por um lado temos um figurão, não é? Uma individualidade, por outro lado temos um homem simples que muitas vezes não é expectável, mas neste caso é. Portanto, quando eu conheci o Tenente-General Miguel Júnior, há cerca de 4 meses, mais ou menos, num evento semelhante a este, eu desafiei-o para publicar alguma coisa connosco. E de imediato, penso que um mês depois, o Tenente-General entra em contacto comigo e temos o seu resultado. Este livro, A Guerra na África Austral, Análise da Estratégia Total Nacional da África do Sul, no período que medeia entre 1948 e 1994. Este foi, para mim, um voto de confiança do seu Tenente-General. Por isso, tenho que, obviamente, lhe agradecer. Não é? Muito obrigada. Espero que gostem. Espero que gostem do livro. É, na realidade, um contributo, um importante contributo, um contributo inovador, eu acho, para a historiografia moderna angolana e da África Austral, claro. Eu termino só lendo-vos uma breve citação, e aqui vou pedir autorização ao professor António Telo. Uma breve citação do prefácio, que, no fundo, traduz um pouco isto. Ele diz, a certa altura, o Tenente-General Miguel Júnior tem vindo a produzir uma das mais importantes obras da recente historiografia angolana. Ela é notória porque parte da perspectiva de Angola como um dos mais recentes e pujantes Estados africanos. O autor tem a grande vantagem de, em larga medida, estar a construir a história da sua carreira de vida. Combatente nas lutas de independência desde 1975, acompanhou depois, em funções de crescente responsabilidade, as quase 2 décadas de luta entre o poder sul-africano em vários teatros, pelo que, ao estudar a estratégia do poderoso vizinho de Angola, fala de algo que marcou o seu percurso de vida. Meus senhores, muito obrigada mais uma vez. Passo a palavra, penso que é o Tenente-General que quer falar já. O professor António Telo.
Não estava previsto uma intervenção minha. Que eu saiba.
Não, eu penso que o Sr. Tenente-General fará.
O Sr. Tenente-General é que é. Quando recebi, mas eu posso falar. Se quiser, não falo, não estava previsto.
Não, fala lá.
Pronto. Muito obrigado. Eu, quando recebi este convite, tinha lá uma menção que dizia: com a presença do professor António Telo. Eu fiquei todo contente porque pensei para mim: bom, é uma vez em que eu consigo estar presente sem falar, mas não. Não consigo. Também as minhas palavras são muito breves, essencialmente para saudar o Sr. Embaixador, todos os presentes. Saudar mais este evento onde temos a ocasião de explorar em conjunto um percurso longo de séculos, que foi o percurso em conjunto de Portugal e de Angola, e de poder refletir sobre as experiências de Angola depois da independência. Um dos mais, de facto, é um dos mais notáveis, prefiro próximo, um dos mais notáveis Estados africanos, um Estado que, num continente que está mergulhado, infelizmente, em grande parte no caos, onde nós temos em mais de metade dos seus Estados situações de crise humanitária, Angola mantém a estabilidade, Angola mantém a pujança, Angola mantém a sua unidade e Angola mantém o seu desenvolvimento. E, portanto, tenho sempre muito gosto em colaborar com o trabalho do Sr. General Miguel Júnior, que tem sido uma das vozes importantes para nos fazer compreender este percurso de Angola, para nos fazer compreender como é que se construiu esta unidade nacional. No caso de Angola é muito claro, a unidade nacional, a nação angolana, foi de facto construída no ferro e no fogo. Foi construída em décadas, longas décadas de luta, o espaço de várias vidas. E essas longas décadas de luta marcaram e marcam Angola. E ter conseguido passar por isso e manter a sua pujança, a sua unidade, e manter a capacidade, com que o Sr. General aqui nos dá exemplo, de produzir obras de reflexão como estas, com distanciamento, com objetividade, com aprofundamento destas, é notável. Sr. General, eu calmo já, dando-lhe os parabéns por mais esta sua obra e, mais uma vez, saudando todos os presentes.
Excelências, Sr. Embaixador Luís de Almeida, tanto excelentíssimo representante da Embaixada de Angola, excelências, minhas senhoras e meus senhores, saúdo todos os presentes e desde já agradeço a vossa presença aqui e a vossa disponibilidade. Uma palavra também de agradecimento dirijo-a à UCLA, com destaque para o Dr. Vítor Ramalho, por acolher a estátua e por proporcionar-nos estas condições. Tanto, de igual modo, agradeço à doutora Cláudia Peixoto pelo trabalho que fez e, graças ao seu esforço, é que esta obra vem agora a público. Tanto, a sua editora está de parabéns e estamos todos satisfeitos com o seu trabalho. Uma palavra também de apreço. Dirijo ao professor catedrático António Telo pelo prefácio que redigiu, tanto um prefácio à medida do desafio. E devo desde já dizer aos presentes que prefaciar obras desta natureza é para pessoas que tenham um profundo conhecimento no domínio das questões de defesa, segurança, relações internacionais e do pensamento estratégico. Portanto, porque é preciso prefaciar à medida do desafio. Portanto, professor António Telo, obrigado tanto pelo prefácio. Também aproveito a oportunidade para agradecer o professor doutor Provença Garcia, porque não pestanejou, de pronto aceitou o repto que lancei a fim de apresentar esta obra. Tanto tem graça que quero o professor António Telo, quero o professor Provença Garcia, tanto são pessoas com as quais eu tenho vindo a trabalhar já bastante e com elas também tenho aprendido imenso, né? Tanto todos nós temos estado disponíveis e abertos para aprender a todo instante e com todos. Ora, minhas senhoras e meus senhores, como bem sublinhou aqui o doutor Vítor Ramalho, a questão da guerra é algo, quer dizer, que faz parte do nosso cotidiano. Tanto, e a guerra em África tanto, também tem estado presente. Ora, a África Austral, desde a segunda metade do século XX, tanto viveu e presenciou, digamos assim, inúmeras guerras, algumas das quais foram as guerras de libertação nacional. Portanto, ao mesmo tempo, também assistimos às guerras de contra-insurreição, no sentido de as contrapor. Bem, mas quando a parte da África Austral tanto, tinha diante de si um conjunto de Estados independentes, tanto, a natureza do conflito mudou e o conflito passou a ser entre os Estados independentes, tanto, mas os movimentos de libertação, nomeadamente o ANC e a SWAP, tanto, e a África do Sul. Este conflito armado, portanto, dominou praticamente toda a segunda metade da década de 70 e prolongou-se até o fim da década de 80. Portanto, o conflito chegou ao fim e o que é que nós assistimos? Assistimos à independência da Namíbia, o fim do apartheid e o nascimento de um conjunto de sistemas democráticos, tanto pluralistas. Ora, com o fim da guerra, julgamos nós que é chegado o momento de estudar essas guerras que ocorreram na África Austral. Sobretudo essa guerra que opôs os Estados Independentes e a África do Sul, tanto com destaque até para a África do Sul e Angola. África do Sul e Angola. Porque, na verdade, o Comitê de Libertação da UA, portanto, tinha na sua agenda a prioridade para com os últimos bastiões do colonialismo e para o fim do apartheid. Mas é Angola que transportou todo esse fardo e que teve que estar ali na luta com a África do Sul. Bem, e o que é que se coloca? Não basta falar da necessidade de estudar as guerras. Portanto, o estudo das guerras também implica ter em consideração alguns aspectos. Tanto há práticas, há exigências com as quais nós temos que lidar de modo a que uma guerra seja estudada convenientemente. Portanto, quem se abalançar a estudar uma guerra tem de ter em conta um conjunto de exigências. E uma dessas exigências é, sobretudo, perceber que há níveis de análise de uma guerra. E há três tipos, tanto, de análise. Uma delas é precisamente a análise estratégica. Portanto, é preciso analisar as guerras no seu nível estratégico. E quando colocamos essa preocupação, portanto, essa análise desemboca sempre num estudo de caráter estratégico, como é o caso desde que aqui está. E o que é que nós fizemos? Não foi nada mais, nada menos, tanto de perceber a situação da beligerância, tanto os estados beligerantes que se confrontaram no período, tanto em análise, e então começamos o estudo estratégico com as coisas da África do Sul. Tanto, como bem diz o professor António Telo, tanto o agente mais poderoso na região e a potência que nós tínhamos, tanto na África Austral. Bem, o estudo do pensamento estratégico da África do Sul, tanto implica tomar em consideração o próprio percurso histórico, digamos, do apartheid. Tanto. Ora, 1948 é o marco, na medida em que foi nessa data que o Partido Nacional tanto tomou conta do poder. Tanto. E de 48 em diante, tanto a coisa foi ganhando corpo e eles atingiram os níveis que atingiram. Por isso, com esta obra, tanto sobre a estratégia total nacional da África do Sul, nós procuramos interpretar o pensamento estratégico articulando questões políticas, questões históricas, de relações internacionais, de defesa e segurança. O que é que nós temos aqui? Temos o pensamento, temos as doutrinas estratégicas, temos as políticas, temos também as modalidades de ação. Portanto, eles, por exemplo, dizem nos documentos oficiais que a estratégia era indireta, mas, em termos práticos, a estratégia foi direta. Portanto, e outros aspectos. E isso é essencial porque, para que possamos perceber, quer dizer, que o derrubo do apartheid até não é um problema de um país em particular, como por vezes as pessoas pensam. Há um conjunto de forças, quer dizer, na África Austral e na África em geral, e no mundo, que estiveram nessa luta e que emprestaram tanto o seu apoio, os seus esforços, e que a derrota da África do Sul não é no nível tático, não é no nível tático, ou até estratégico ou operacional, mas sim no nível estratégico. Portanto, esses aspectos estão aqui bem documentados. E um aspecto aqui que eu devo destacar é o facto de que a África do Sul tinha uma doutrina nuclear, que só veio a público quando o presidente Frederico de Klerk, em 93, tanto deu a conhecer o mundo o percurso deles em termos de construção, digamos, desses dispositivos nucleares. Mas a grande verdade é que o golpe nuclear preventivo seria contra Angola. Seria contra Angola. Agora, para poder emprestar seriedade a este trabalho, socorremos-nos dos documentos oficiais do Estado Sul-Africano. Portanto, todos eles desclassificados, mas são os documentos que dão credibilidade ao trabalho. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, esta é a natureza do trabalho, é o pensamento estratégico sul-africano. Portanto, termino aqui, agradeço e passo a palavra ao professor Proença Garcia. Por favor.
Sr. General, meu caro amigo, muito obrigado pelo desafio que me lançou. Cumpro-me também cumprimentar o Dr. Vítor Ramalho, o professor António Telo, com quem tenho aprendido nas últimas décadas na Academia e a quem muito devo, e também à doutora Cláudia Peixoto pela coragem que tem, já uma vez disse, que era preciso ser corajoso para publicar em Portugal, maneira mais uma vez pela coragem que teve em publicar um trabalho com esta qualidade de um autor estrangeiro e em Portugal, onde o mercado é sempre pequeno, é sempre um risco. E também agradecer aos presentes a vossa atenção por estarem aqui connosco a partilhar este momento de privilégio de poder desfrutar da presença do Sr. General Miguel Júnior. A mim como a parte mais difícil neste momento, difícil foi do General, foi escrever o livro e a do professor Telo fazer o prefácio. A mim cabe uma parte mais fácil no processo, mas hoje é mais difícil porque quando o Sr. General me mandou um mail a perguntar se eu lhe fazia a apresentação do livro, mandou-me logo o PDF, de maneira que eu li, ficou logo a missão dada, porque eu só sou tenente-coronel, e então de imediato cumpria a ordem com gosto, e olhei para o papel e que li com muita atenção, e hoje vou procurar fazer aqui uma breve síntese, prometo não demoro mais do que 6, 7 minutos a fazer essa breve síntese. Mas não posso deixar de dizer em que circunstâncias conheci o Sr. General. Conheci o Sr. General, veio frequentar o mestrado em História Militar na Academia Militar. E está aqui o professor Telo, foi ele que idealizou esse curso, que foi em parceria com a Universidade dos Açores. A ele devemos, professor, também os nossos agradecimentos pela dinâmica que tem dado à História Militar, sobretudo na nossa Academia, e que muito tem prestigiado a casa e que nos tem trazido excelentes alunos como o Sr. General Miguel Júnior. A ligação com o Sr. General começou logo. Eu era então oficial, aluno do curso de Estado-Maior, ia dar aulas ao mestrado à noite na Academia Militar, mas despertou-me logo a curiosidade porque as perguntas que ele fazia eram, de facto, extremamente interessantes. E o major dar aulas a um general era sempre complicado. Maneira que a ligação começou em desigualdade, mas fomos criando uma amizade e que hoje subsiste. E obrigado por isso, meu general. Mas vou-vos dizer, vou então passar a descrever o livro. E agora vou ler. Miguel Júnior era um general, um combatente das lutas da independência e depois das guerras civis, tendo também vivenciado a luta contra o poder sul-africano. Mas apesar da sua longa experiência e rica experiência, consegue dar-nos uma visão distanciada e isenta sobre as guerras que acabou por vivenciar. Ele traz-nos aqui uma sistematização de documentos e onde, se, com a sua isenção, distancia-se e consegue-nos dar uma visão muito clara, muito interessante, não romântica, do problema da guerra na África Austral. A visão que nos foi habituando também já nos seus livros anteriores, que são variadíssimos, e que nos presenteou com uma das mais importantes e recentes interpretações da história de Angola, que, recordamos, sofreu uma longa guerra de mais de 30 anos. Eu não me posso esquecer, aqui faço uma pequena interrupção, ainda ontem dizia isto ao Sr. General, eu aprendi muito com ele em Angola, no Kifangondo, no memorial, e hoje retenho as lições aprendidas de visitar o memorial e aquilo que aprendi lá com o Sr. General. E também aprendi muito com este livro e com a dinâmica que ele trouxe e com a sistematização da documentação que ele aqui nos traz. E hoje, então, eu tenho o prazer de poder apresentar este estudo sobre a estratégia total da África do Sul, que no contexto da Guerra Fria visava legitimar internacionalmente o regime de apartheid. Este interessante livro tem essencialmente duas grandes partes. Tem três, mas eu vou me debruçar sobre as duas, que são as mais substanciais. E começa por caracterizar o contexto estratégico em que a África do Sul esboça a sua estratégia total. O período da ordem dos pactos militares, da destruição mútua assegurada e das guerras por procuração nas chamadas periferias de desempate e do importantíssimo período anticolonial no seio das Nações Unidas. Na primeira parte, Miguel Júnior procura os fundamentos políticos da estratégia total e remonta ao período da colonização africana e britânica, nas lutas de ambos pela afirmação da soberania e pela posse da terra, bem como as lutas contra os reinos locais, como o Reino Zulu. Este era um período onde já se esboçavam as divisões raciais, que se foram incrementando com o crescimento económico. Depois, o seu general fala um pouco sobre as guerras anglo-boas e da sequente incorporação forçada dos africanos no Império Britânico, mas que, apesar de tudo, viriam a governar regiões como o Transvaal e as colónias de Orange e do Cabo. Mas foi por negociação entre os colonos que acabaria por ser criada, em 1909, a União Sul-Africana, tendo os autóctones sido excluídos da governação, mas não ficaram quietos e, em 1912, criaram o Congresso Nacional Africano, o ANC. Depois veio a Primeira Guerra Mundial e as forças de defesa da União passaram a controlar o sudoeste africano alemão, dando início às suas intervenções além fronteiras. Miguel Júnior analisa ainda sumariamente as evoluções económicas, sociais e políticas entre as duas grandes guerras, período onde se acentuaram a discriminação e a segregação racial, vindo a partir de 1948 a ser imposto o domínio do poder africander, que implantou um largo programa de engenharia social, conhecido pelo apartheid, empurrando para a clandestinidade as forças políticas da oposição. Esta situação força a uma mudança da atitude da oposição, que envereda, em 1960, por uma, segundo Nelson Mandela, desejável luta armada. O autor mostra-nos de uma maneira magistral os antecedentes internos e externos, os fatores condicionadores e potenciadores da definição da estratégia sul-africana, resultante da vontade do Partido Nacional, que a partir do famigerado ano anticolonial das Nações Unidas, 1961, converteu a União Sul-Africana numa república. A partir daí, o regime não mais parou de ser contestado nos fóruns internacionais. No contexto regional, o Sr. General destaca ainda os desafios estratégicos provocados pelas lutas armadas e posterior independência em Angola e em Moçambique, bem como regimes brancos na África Austral. Neste capítulo, Miguel Júnior, com base nos White Papers on Defense, analisa ainda as linhas de força da estratégia total nacional sul-africana, dando ênfase à considerada necessária intervenção em Angola, onde soviéticos e cubanos também intervinham na Guerra Civil. Os preciosos documentos analisados identificam claramente as metas e os objetivos nacionais sul-africanos, onde são consideradas as estratégias gerais, político-diplomática, socioeconómica, militar e psicológica. Na segunda parte do livro, Miguel Júnior dedica-se à análise das duas estratégias fundamentais, a política externa e a política de defesa. Na primeira, a análise salienta a diplomacia de desafio ou coerciva e as suas diversas fases ao longo do período em análise no livro, que, recordo, vai de 1948 a 94, do ato de equilíbrio de Malan, passando pela política de retirada de Vervoared e pela árdua luta pelo compromisso de Voster, salientando o novo compromisso externo musculado de Picbota, que veio a privilegiar as intervenções externas no contexto regional e impulsionar o programa nuclear, passando assim as forças de defesa a assumir papel preponderante na política externa, num contexto em que o isolamento internacional se acentuava, mantendo, no entanto, o apoio dos Estados Unidos, apoio que Miguel Júnior, com recurso a diversificadas fontes, analisa de forma transversal. Também internamente a situação se deteriorava, levando a declarar do estado de emergência nacional em 1986, demonstrativo que alguma coisa teria que mudar nas políticas e no modelo social do regime vigente na África do Sul. No fundo, como conclui o general Júnior, na era do apartheid, a política externa foi dominada pela geopolítica da guerra, uma virtual extensão e uma exportação da política interna. Depois, o autor analisa a estratégia da política de defesa e caracteriza os seus variados períodos desde a Segunda Guerra Mundial, a criação das Forças de Defesa da União, ao South African Defence Forces, bem como a transição das táticas e das estratégias convencionais para as da contra-insurreição, explicando a evolução da estratégia genética, dos orçamentos e da mobilização, até à estratégia estrutural, com vista a melhorar os níveis de prontidão numa situação fluida em que era essencial para o poder preparar-se para todas as contingências. Curioso notar que a South African Defence Forces passaram, nos anos 80, a integrar mulheres brancas e outros grupos étnicos, incluindo os negros. Esta segunda parte do livro finda com um capítulo que descreve as doutrinas estratégicas adotadas, a postura de defesa, a dissuasão, a contra-insurreição e a assistência às autoridades civis. Aqui nós destacamos apenas uma, a do desenvolvimento do programa nuclear, como parte da estratégia de dissuasão, procurando manter a ameaça externa longe das suas fronteiras. Não sendo novidade que os sul-africanos tinham desde o 25 de Abril em Portugal decidido por uma capacidade nuclear, aprendi com a leitura deste livro que de Klerk confirmou a existência de 6 ogivas. e que, apesar da intenção do seu emprego nunca ter sido oficial, e aqui vou-me buscar as palavras do professor António Telo, sendo apenas passada indiretamente e de forma subliminar, sabemos hoje que chegaram a analisar a modalidade de ação de emprego tático deste tipo de armamento sobre uma capital africana, Luanda, em 1987, pois a sua situação militar em Angola era já de grande desespero, sendo esta a primeira vez que em África se colocou a ênfase na dissuasão nuclear. No fundo, a estratégia sul-africana procurava ganhar tempo para a manobra política e o alcançar de um acordo que também lhe permitiria uma evolução interna rumo ao fim do apartheid. Com o fim da Guerra Fria, o contexto estratégico altera-se substancialmente e a paz chega a Angola, retirando os cubanos e concretizando-se a independência da Namíbia. Por fim, o livro analisa a evolução da guerra e as mudanças, começando pela descrição da modalidade de ação estratégica direta, interna e externa, em que a estratégia militar, e aqui cito o general Júnior, ofuscou as demais estratégias e em que a postura de guerra estava intimamente associada ao seu objetivo político-estratégico, a defesa do sistema de apartheid, tendo as campanhas militares a finalidade de desarticular as forças militares oponentes da região, de modo a facilitar a sobrevivência do apartheid. O poder sul-africano cometeu, no entanto, vários erros de análise, não só de evolução do contexto estratégico global, mas no contexto regional não perceberam que à sua estratégia total, como nos explica António Telo no prefácio, se opunha ao mesmo tempo outra estratégia total, não assumida, a do poder em Luanda, que acabou por ser vitoriosa. As mudanças viriam finalmente a ocorrer no seio de uma sociedade fraturada, onde era cada vez mais difícil, se não impossível, o poder articular a sua estratégia total nacional. A alternativa era negociar o conflito regionalmente e encetar uma transição política interna, pondo fim ao regime da apartheid. E para concluir, considero todos aqueles que apreciam os estudos da estratégia, das relações internacionais e da história militar, devem comprar este livro, a doutora Cláudia Peixoto, este precioso livro do general Miguel Michel, que mostra aqui neste seu livro a maturidade académica e científica que atingiu, afirmando-se como historiador militar de primeira linha. Muito obrigado.
Não sei se alguém tem alguma questão eventualmente para colocar, alguma observação. Caso tenham, estejam perfeitamente à vontade. Caso contrário, fecharemos por aqui. Obviamente que o Sr. Tenente-General está disponível para autografar o livro, não é? E teremos lá fora um pequeno porto de honra para vos servir. Meus senhores e minhas senhoras, muito obrigada.